Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia da Corrida, Guia Ilustrado de Força, Velocidade e Resistência para a Corrida, de Joe Puleu. É um guia prático de treinamento complementar para corredores. Em vez de tratar a corrida apenas como atividade cardiovascular, o livro examina os componentes musculares, mecânicos e funcionais que sustentam uma passada eficiente. Sua proposta central é relacionar exercícios de força ao desempenho específico, acelerar, manter o ritmo, lidar com subidas e descidas e suportar volumes maiores de treino com menor vulnerabilidade a problemas físicos. A obra reúne 50 exercícios, apresentados com instruções passo a passo e ilustrações anatômicas coloridas dos músculos solicitados. Também abrange fundamentos do corredor em movimento, adaptações à velocidade e ao terreno, trabalho de tronco, membros superiores, core, coxas, pernas e pés. Há ainda sessões dedicadas a lesões frequentes, condicionamento global e calçados. Assim, o livro se situa entre o manual de musculação aplicada e a introdução visual à biomecânica da corrida. Destinando-se tanto ao praticante recreativo quanto ao competidor que busca estruturar melhor sua preparação física. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a força é apresentada como requisito específico da corrida, não como complemento genérico. O ponto organizador de anatomia da corrida é que o treinamento de força só se torna plenamente útil ao corredor quando responde às exigências concretas da modalidade. Isso distingue a proposta de uma rotina de academia montada apenas para ganho muscular geral. A corrida repete milhares de ciclos de apoio, estabilização e propulsão. Por isso, força relevante envolve produzir e sustentar tensão, controlar o alinhamento corporal e preservar a qualidade do gesto sob fadiga. O livro relaciona os exercícios ao desempenho, direcionando a atenção para os músculos que participam da passada e para a transferência entre condicionamento físico e movimento esportivo. A ênfase não elimina exercícios para regiões menos evidentes, como tronco, ombros e braços. Ao contrário, reconhece que elas influenciam postura, equilíbrio e economia de movimento, sobretudo quando o cansaço altera a mecânica. Essa lógica ajuda o leitor a selecionar exercícios com propósito. Não se trata de acumular movimentos, mas de entender qual capacidade física precisa ser fortalecida para uma demanda de corrida. O guia também diferencia necessidades segundo o objetivo. Para provas longas, o foco tende à resistência muscular e à capacidade de manter estabilidade por períodos prolongados. Para esforços mais rápidos, cargas maiores e menos repetições podem ter papel mais destacado. A mensagem prática é a individualização volume. Intensidade e escolha de exercícios devem acompanhar distância, terreno e fase de preparação, e não uma fórmula única para todos os corredores. Em segundo lugar, as ilustrações anatômicas tornam visível a relação entre exercício, músculos e passada. O recurso mais característico da obra é sua apresentação visual. As ilustrações anatômicas coloridas acompanham os exercícios e destacam os músculos envolvidos, enquanto as instruções descrevem a execução passo a passo. Em um tema no qual muitos gestos parecem simples à primeira vista, esse formato tem função didática relevante. Um agachamento, uma elevação de joelho ou uma prancha não são apenas nomes de exercícios. A figura permite situar visualmente quais segmentos corporais precisam gerar força ou resistir ao movimento. Isso favorece uma compreensão mais concreta do motivo de cada atividade integrar a preparação do corredor. O leitor pode associar, por exemplo, o controle do tronco à estabilidade durante a passada, o trabalho das coxas à produção e absorção de força e a atuação de pernas e pés ao contato com o solo. O benefício não é transformar o praticante em especialista em anatomia, mas reduzir a distância entre instrução técnica e percepção corporal. Ainda assim, a imagem não substitui qualidade de execução. Diagramas indicam estruturas ativadas, mas não avaliam mobilidade individual, compensações, dor ou adequação da carga. Por isso, a leitura é mais proveitosa quando combina observação cuidadosa, progressão gradual e nos casos de sintomas persistentes ou limitações importantes. Orientação profissional. Dentro de sua proposta, o livro usa a anatomia como linguagem prática, mostra o corpo em ação para que o treinamento deixe de ser uma coleção abstrata de séries e repetições. Em terceiro lugar, core, tronco e membros superiores recebem atenção por sua função estabilizadora. Uma contribuição importante do guia é não restringir a preparação do corredor aos membros inferiores. O sumário inclui parte superior do tronco, membros superiores e ombros, além de uma seção específica sobre core. Essa abrangência se justifica pela mecânica da corrida, embora pés, pernas e coxas executem o contato e a impulsão. O corpo inteiro precisa administrar as forças produzidas a cada passada. O core funciona como região de transmissão e controle entre pelve e tronco. Quando a estabilidade é insuficiente, a postura pode se tornar menos eficiente e outros segmentos podem compensar de maneira indesejada, especialmente com o acúmulo de fadiga. O livro também chama atenção para o equilíbrio entre exercícios abdominais e lombares. Essa orientação evita uma visão limitada de fortalecimento do abdômen como sinônimo de core. O objetivo é desenvolver suporte equilibrado para o tronco e não enfatizar isoladamente a face anterior do corpo. Braços e ombros, por sua vez, participam do ritmo e do contrabalanço da rotação corporal. Eles não são os principais propulsores, mas tensão excessiva, fraqueza ou controle precário nessas regiões podem interferir na economia do gesto. A aplicação prática dessa perspectiva é incluir essas áreas em uma rotina de força sem tratá-las como acessórias ou meramente estéticas. O leitor é levado a considerar a corrida como ação integrada, na qual estabilidade, coordenação e resistência postural têm valor tão real quanto a força produzida pelas pernas. Em quarto lugar, velocidade, inclinação e distância mudam as demandas e orientam a escolha dos exercícios. O livro organiza sua abordagem em torno da adaptação a diferentes condições de corrida, incluindo velocidades variadas, aclives, declives, estrada, tiros e maratona. Essa variedade é central porque o gesto de correr não impõe sempre a mesma carga ao organismo. A velocidade elevada tende a ampliar a necessidade de aplicação rápida de força, coordenação e controle em ciclos mais curtos. Já as provas longas exigem que músculos estabilizadores e propulsores resistam à fadiga por tempo prolongado. Em aclives, a produção de força para vencer a inclinação se torna especialmente relevante. Em descidas, cresce a importância de controlar o impacto e a desaceleração. Ao expor essa relação, a obra evita a ideia de que existe um fortalecimento universal, idêntico para qualquer meta. Também recupera o papel dos exercícios frequentemente chamados de ABC da corrida, que isolam elementos como elevação do joelho, movimento da coxa e impulsão. Executados de forma controlada, esses exercícios permitem observar componentes da passada em velocidade reduzida e trabalhar percepção sinestésica, resposta neuromuscular e força. O valor dessa estratégia está em transformar partes complexas do ciclo da marcha em tarefas treináveis e observáveis. Contudo, ela deve ser integrada a um programa coerente com a experiência do corredor. A especificidade não significa reproduzir cada aspecto da corrida na musculação, mas escolher estímulos que corrijam ou sustentem capacidades necessárias para o cenário real de treino e competição. Por último, prevenção de lesões. Calçados e condicionamento ampliam o guia para além dos exercícios. Além do repertório de força, a anatomia da corrida inclui capítulos sobre lesões comuns. Anatomia dos calçados e condicionamento corporal global. Essa ampliação torna o livro mais abrangente do que um catálogo de exercícios, pois situa a preparação física dentro de fatores que afetam a continuidade do treinamento. São mencionados problemas que frequentemente preocupam corredores, como dor lombar, dores no joelho, luxações e lesões de músculos e tendões. O tratamento do assunto deve ser lido como orientação educacional, não como diagnóstico individual. Sintomas, causas e gravidade variam, e dor aguda. Incapacidade funcional ou recorrência exigem avaliação de profissional habilitado. A utilidade do capítulo está em reforçar que prevenção não se resume a um único exercício ou equipamento. Ela depende de progressão de carga, técnica, recuperação, condição física e reconhecimento de sinais que não devem ser ignorados. A seção sobre calçados acrescenta outra camada prática. O tênis participa da interface entre pé e solo, mas não funciona como solução automática para limitações de força, mobilidade ou sobrecarga de treino. Ao incluir LO, o guia reconhece que equipamento e corpo precisam ser considerados em conjunto. Por fim, condicionamento global evita uma abordagem excessivamente fragmentada à capacidade de correr bem. Resulta da combinação entre sistema cardiovascular, força, coordenação e tolerância ao esforço. Essa visão é particularmente útil para corredores que querem compreender por que uma rotina sustentável precisa equilibrar desempenho, recuperação e manejo prudente de riscos. Anatomia da corrida é indicado principalmente para corredores recreativos e competitivos que desejam complementar a quilometragem com um trabalho de força mais direcionado. Também pode ser útil a treinadores iniciantes e profissionais do movimento que buscam um material visual para explicar, em linguagem acessível, como diferentes regiões do corpo participam da corrida. Seu maior benefício prático é organizar a relação entre exercício e finalidade. O leitor não recebe somente movimentos a executar, mas é convidado a observar quais músculos atuam, como o gesto se conecta à passada e por que velocidade, terreno e distância alteram as prioridades do treinamento. A cobertura de core, tronco, membros superiores, coxas, pernas e pés reduz o risco de enxergar o corredor apenas como um par de pernas. Em comparação com guias centrados exclusivamente em planilhas de corrida ou em musculação generalista, a obra se diferencia pela integração entre anatomia ilustrada, instruções de exercícios e aplicações específicas da modalidade. As 50 propostas e as imagens anatômicas oferecem uma referência direta para montar ou revisar uma rotina complementar. Ao mesmo tempo, o livro não deve ser tratado como substituto para avaliação clínica, fisioterapêutica ou prescrição individual, especialmente diante de dor ou histórico de lesões. Sua posição mais sólida é a de ferramenta de compreensão e planejamento, ajuda o corredor a fazer escolhas mais informadas, a reconhecer a importância da progressão e a inserir força, estabilidade e condicionamento global em uma preparação coerente com seus objetivos. Se você quiser apoiar Diopo Leu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!